サバーラーショ
ー。Sejam bem-vindos a mais um Subara Show. E aqui é o Sage, um grande resmungão.
Meu nome é Mario, e se eu fui convidado para um podcast para reclamar, é por isso que eu tô aqui. Na verdade, eu não sei muita coisa sobre esse tema, tá? Eu só ouvi falar que a gente foi reclamar de coisas, e eu só vim.
Olha só, pois é, a gente tá aqui nesse clima aqui, né? Esse podcast que vai sair depois da Páscoa, cheio de alegria, amor. Ainda vai vir com um carnaval fora de época, e a gente vai estar aqui para falar mal das coisas.
É pra estragar.
Adoro isso.
Pra estragar o seu clima, é isso aí.
Adoro isso. A ideia original, na verdade, desse podcast, eu queria falar de filler ou de spoilers, né? Aí o Mario falou, não, mas eu odeio os dois, então vamos fazer... vamos juntar tudo numa coisa só também, vamos falar mal das coisas. Coisas que acontecem em anime, etc, que a gente não gosta. Uma fila de coisinhas, viu? Aquelas coisinhas que vão surgindo, que a gente acompanha e vão montando. E assim, ah, chega, não aguento mais.
Mas, tá, é porque assim, são coisas que a gente não gosta na comunidade, são coisas que a gente não gosta de assistir em animes, ou o quê? Ou qualquer coisa.
Não, são coisinhas que vão acontecendo, que a gente vê acontece em um anime, ou em um mangá, dentro do anime, ou na produção. Por exemplo, aqueles dois itens que eu já tinha dito. O filler. Assim, o filler, ele tem a necessidade. Ele tem. Por quê? Porque precisa fazer com que o mangá fique... um pouco mais distante do anime. Porque, é assim, né? O anime, ele acompanha um mangá, e às vezes ele tá muito rápido e ele chega muito perto do mangá. Então ele precisa ganhar distância, ganhar espaço. E aí tem o tal filler, né? A encheção de linguiça. Uma história original que não tá no mangá, pra fazer o mangá ganhar mais distância, pra dar um respiro pro autor. Tem aqueles tipos de fillers que são ruins, ou que a gente acha desnecessário. Isso... me dá nos nervos, aquelas coisinhas. Depende do estúdio, sabe montar um bom filler, mas aqueles que são ruins, cansa. Os piores de todos são os de Bleach. Nossa senhora, aqueles fillers de Bleach vêm do nada e depois é totalmente esquecível, desprezível. Pior do que o filler dele se encaixar no meio entre arcos, é ele acontecer no meio de um arco.
É que assim... isso é coisa da Toei, porque Naruto é a mesma coisa.
Que não é... o estúdio não é Toei, né? Os dois.
Ah, explica. Entendi.
Também. O estúdio é do Pierrot.
Ah,
né?
Não sabia.
Pior de tudo.
Pior de tudo ainda.
O do Naruto depende das coisas também. Mas também ele acontecia alguns fillers que lembravam do passado. Ah, quando eles eram crianças, arcos de criança... no meio do Shippuden.
No meio da guerra.
No meio da guerra. Aí, de repente, ele lembrou um acontecimento do passado. Ah, quando eles eram crianças. Aí, putz, cara, o pior é que não é um episódio, levam 5 episódios, mais ou menos.
É, o pior do Naruto é que eles conseguem, eles chegaram no nível de eles colocaram o filler dentro do filler.
Também. Você
tá rolando um filler e tá rolando um flashback e tem um flashback dentro do flashback. E isso é bizarro. E você não sabe mais onde você tá, assim, no universo. É muito, muito tosco.
Não, pior é assim, pra tentar ganhar tempo, inventa qualquer coisa. Qualquer. Então, há uma coisa que foi citada no arco. Numa história ali, num mangá, que, putz, era só pra fazer uma piada. Eles criam todo um arco gigante daquele negócio. A pessoa não economiza pra fazer filler mesmo. Em vez de fazer uns 10 episódios, vão tacar 200 episódios de filler. Porra, Naruto.
O Naruto é isso. É o quê? É uns... não são 200, mas acho que são uns 90, alguma coisa assim. Entre o Naruto, primeiro Naruto, primeiro anime de Naruto e o Shippuden... não sei quantos fillers tem, 60 ou 90, alguma coisa assim, é bem gritante mesmo.
Nossa, foi alguns anos, hein? Cara, direto, sem volta de episódio original. Foi terrível. Eu lembro do primeiro filler que eu vi, que era em Dragon Ball. Dragon Ball Z, na verdade. Aqueles arcos soltos que eu não entendia. Tirando aquela coisa lá, tipo o Goku dirigindo numa autoescola.
Ah, Bingo, sim, né? Verdade. Isso é bizarro.
Esse clássico. Esse aí dava na cara. Mas tem uns arcos ali que a gente via, putz... tipo, Gohan e o Piccolo lutando contra um inimigo lá que apareceu lá. Que era de um filme.
Então.
E fizeram um anime.
Eu sei, é o que... é que ele morde o Piccolo e o Kuririn e eles ficam do mal, né?
É, isso aí.
É alguma... ai, meu Deus, qual que é o nome? Então,
eu não lembro.
É porque... você tem razão. Ele é continuação de um filme. E é por isso que é muito estranho. Quem assistiu Dragon Ball, esse arco, ele é entre o arco do Freeza e o arco dos androides, né?
Isso.
E eu tô tentando lembrar o nome do personagem, mas é um arco de 3 episódios e tal. Mas eu lembro que eu tava assistindo também, a primeira vez que eu assisti, eu achei bizarro, porque ele conta de flashbacks, ah, eu lutei contra o seu pai há muito tempo, ou meu pai lutou contra o seu pai, coisa assim. Só que acontece num filme de Dragon Ball. Eu acho que é nessa sequência. Minha memória pode estar falhando muito, foi mal, gente, tô muito velho. Mas é nessa sequência. E aí você fica, porra, eu nunca vi esse pai dele. Quem que é esse pai dele? Quem que é esse personagem? Eu não sei.
Que perdido.
É, você fica perdidaço. E é muito ruim mesmo. Ele morde o Piccolo, morde o Kuririn, e eles fingem lá que são do mal e depois não é do mal, e é muito ruim. Nossa, que roteiro merda.
Em compensação, tem uns aí que eu vi também que achei legal, vai. Tipo, olha, vou falar, Cavaleiros do Zodíaco.
Nossa, você invocou cavaleiros pra falar bem?
Olha que coisa rara, cara. Tipo, aquele arco de Asgard é um filler.
É verdade. O arco inteiro de Asgard é um filler.
E ele não é tão ruim assim, não. O pessoal imagina, comparado que era o resto do Cavaleiros.
Não, se você não lembra da história, eu lembro bastante da história do arco de Asgard, né? Deles. É na neve, etc, né? Tem um joguinho feito no RPG Maker dele que ele retrai a história, assim. É, realmente, você tem razão. É um bom arco. Eu tinha esquecido.
É porque que no mangá, tipo, acho que era o Cavaleiro Sorento de Sirene, que dá um couro no Aldebaran, né? E eles vão direto pra Poseidon.
É nesse nível, só mergulham, né?
É, então, aí no arco de Asgard foi, acho que o Shido, o Cavaleiro Negro lá. Foi lá e derrotou o Aldebaran, aí eles vão lá, Hilda de Asgard, vamos para Asgard. E aí inventou que a Hilda estava sendo controlada pelo Anel de Nibelungos ali, que na verdade é o Poseidon que estava controlando.
Então, pera, a Hilda nunca foi do mal? Ela sempre foi do bem?
A Hilda nunca existiu.
pera, existiu. Por que eles vão pra dentro do reino de Poseidon lá?
Ah, porque a Atena foi sequestrada, né? Foi engolida.
Mas não é a Hilda que é sequestrada? Nossa, minha memória me falhou muito agora. Meu Deus, desculpa, gente, vou rasgar a carteira otaku.
Não, a Atena resgatou a Hilda. Quer dizer, assim, fizeram que ele quebrasse o anel de Nibelungos que controlava a Hilda. Sim, né? Com a armadura de Odin. E aí, lá no final do arco, veio uma onda gigante e engoliu a Atena e pronto. Atena, cadê você?
Ah, foi isso? E a Hilda nunca existiu?
Ah, a Hilda não existiu no mangá, né? No anime, sim.
Nossa, que bizarro. Eu tô...
E aí, a Hilda e a irmã dela... A gente diga assim, ó, esse é o caminho pra gente ir até o reino de Poseidon. Pronto, vamos pra lá.
Então, em Asgard, eu lembro que eles furam um buraco no gelo, alguma coisa que o Kiki fura um buraco no gelo. É alguma merda assim, eles mergulham, não
é? É, então, esse é o buraco que eles deviam conseguir.
E no mangá tem isso?
No mangá já vai direto,
né? Ah, tá bom, beleza.
Eu não lembro o caminho direto, mas eles já vão direto pra o arco de Poseidon, por um caminho ali. Que não precisa passar por Asgard.
Bom saber, assim. Nossa, olha que merda, cara. Quando você é criança, você acredita em qualquer coisa também, né? Eu não faço a menor ideia de que tinha esse arco inteiro. Eu não li os mangás de Cavaleiro até o fim. Eu tenho alguns, assim, mas eu realmente não vou me recordar.
Que eu acho que o arco de Asgard foi legal porque mostrou as novas armaduras. Então, aí foi legal. Pô, foi maneiro. Mudou a trilha sonora também, vilões, etc. Então.
É, eles têm as novas armaduras, assim, que são iguais às do mangá, né?
Mas eu não gosto mais de filler mesmo, porque ele, quando ele é encaixado, cara, putz, ele quebra o ritmo de algumas coisas. Quando ele é mal feito ainda mais. E filler no meio de um arco. Putz, e um filler longo ainda. Putz, é pior ainda que tem.
Então, eu só fui ter noção do que é um filler com Naruto, sabe? Porque, que nem eu falei, em Dragon Ball tem filler, mas... três episódios entre arcos. Ou que nem você falou, tem um filler que quebra o ritmo e tal, na Saga do Céu. É bizarro, tem uns 3 ou 4 episódios que são nisso, sabe? Eles estão lá esperando o Torneio do Céu, eles vão viver a vida. Sabe? Ah, é o Piccolo e o Goku, sei lá, fazendo qualquer merda. É o Gohan também fazendo qualquer merda, né? É nesse nível, assim. E no mangá não tem isso. No mangá eles treinando, estão preparados, vão lá pro Torneio do Céu. É que eu realmente não gosto do Arco do Céu, assim, né? Assim, eles conseguem piorar com esse filler. Sabe o que eles podiam ter feito? Eles podiam ter consertado uma parte do mangá, assim, que... Né, eu acho que uma das coisas ruins, assim, do Arco do Céu... É que eles não dão tanta atenção pro Gohan. Gohan simplesmente vira o protagonista de repente. Nesse filler, talvez eles pudessem ter dado foco no Gohan, sabe? Mas não, eles só colocaram o Goku de chapéu e o Piccolo fantasiado lá, treinando o carro. É engraçado, vai. Inclusive, tem esse filler tem no Dragon Ball Kakarot, que é um jogo, né? Aí você tem que ir lá pra autoescola. Uma missãozinha.
Ah, sim. Eu entendo a necessidade do filler, mas Eu não gosto.
Então, hoje em dia, não, eu acho que não é a mesma necessidade, porque a forma como a gente consome animes tá diferente, né? Você vê, eu não sei como é que são a venda de pacotes de anime pra transmissão. Não sei se ele chega assim, olha, One Piece, a gente vai vender, sei lá, pacotes exclusivos aqui de 52 episódios por ano, eu realmente não sei. Tá, tem vários problemas nisso. Mas hoje em dia, os animes eles estão vindo em temporadas, né? Por exemplo, sei lá, vou chutar o último do anime da temporada que eu vi foi do My Dress Up Darling. E tudo bem, acabou a temporada, tava fechado, acredito que não teve nenhum filler. E depois de algum tempo, sei lá, ano que vem, eles vão vir com os novos episódios, mas são episódios fechados, né? 12 episódios e tá contando a história do mangá. Né? E o mangá ele vai continuar no ritmo dele. Então, não há necessidade de colocar filler nesse processo. Então, por que que eles não só fazem os animes assim? A gente tem animes em grandes quantidades hoje. Eles precisam vir de formas variadas e precisam vir em lotes, né? Hoje eu não vejo necessidade do filler.
Depende do anime, depende do estúdio, depende de quem agradar. Tipo, aqueles da Pierrot, né? Tipo, o Naruto, o Bleach, era assim. Black Clover também era assim. Pega um de Battle Shonen longo e vai até onde conseguir chegar perto do mangá.
Uhum.
O problema de Bleach era esse, porque o mangá ia num ritmo muito lento. Chichikubo, ele desenha bem, mas ele é lento pra dar dinamismo nas histórias. Pô. Tipo, uma página dele deve ter uns 4 frames. Tem um olhar, outro olhar, um zoom aí que um cruzamento de espadas e um diálogo com um balão. Ponto.
Uhum,
outra página, mesma coisa. Essa uhum. lentidão. Aí pra fazer um episódio, você consome uns 6 capítulos de mangá, puto. Tipo, do Eiichiro Oda vai 1 capítulo, 2 capítulos. Olha, isso se a Toei ele não abusar com meio capítulo, sabe? Encher linguiça também.
Aí você tem a como One Piece, ele diz, ah, One Piece tem pouco filler. Mas se você for pegar, por exemplo, o arco de Wano, e foi onde eu mais senti isso... One Piece, cada episódio, o aproveitamento dele é de 10 a 15 minutos. Mesmo episódio tendo 24 minutos, a gente falou sobre isso, né? 4 ou 5 minutos do... sei lá, 3 minutos da abertura, sei lá. Aí 4 minutos mais é ou relembrando alguma coisa, ou eles enrolando o frame. E aí a luta parece lenta, sabe? Tudo parece um ritmo muito lento. E porra, nesse caso eu não sei o que eu prefiro. Será que eu prefiro filler? Sabe, porque... pelo menos o filler vai falar, pô, não vou assistir, eu pulo, sabe? Eu não sei.
Sabe que isso é a estratégia deles agora, né? Do One Piece, né? Pra, pelo menos, ganhar, não precisa atacar filler.
Uhum.
É isso.
Então, mas eu não sei o que é melhor. Talvez filler seja melhor mesmo.
Filler, ele é válido, mas ele não funciona pra toda a vida.
Tem um anime que ele é inteiro filler, né? Parte da metade é filler, a gente okay. já falou dele aqui, que é Fullmetal Alchemist, né? O primeiro anime é inteiro filler. Pra não colocar filler, eles falaram, vamos pra outra rota aqui e a gente vai fazer um final completamente alternativo a partir da metade do mangá. E assim, há discussões, né? Na minha opinião, eu acho o primeiro anime bom. Eu não sei o que é melhor, eu não sei se o primeiro anime é melhor que o segundo. Eu não sei se o primeiro anime é melhor do que a história original do mangá. Porque eu gosto dos dois. E é diferente. E é um diferente bom. É tipo uma história alternativa e tal, e acontece. É uma grande fanfic, sabe? Mas é uma fanfic que eu acho ok, assim. Tem plot twist e tal, e até virou filme. Eles foram tão além com o filler que o filler virou filme. E é bom, mano. Sei lá, eu gosto, né? Tem gente que odeia aí, mas eu gosto.
Eu gosto também, sim. Eu prefiro o segundo, o Brotherhood, porque ele segue o mangá, eu gosto mais da história gigante. É que eu não gosto da vilã da primeira, né? Então.
Uhum.
Mas assim. Ele foi feito também desse jeito. Em algum momento, o pessoal viu que não daria pra continuar a história.
Uhum.
Porque assim, ou você atacava um filler no meio da história, ou parava, né? Ou seguia uma história original. Então, vamos seguir o lado original.
Uhum. Né?
Então, com a aprovação da autora. Tudo bem. E depois, mais pra frente, lançaram um novo anime. Ok, então. Estratégia também.
Falo mal, não. Mas é uma estratégia que eu acho... Sei lá, se fosse num anime que eu gosto muito, é que aí teria que ser um anime que vai ter um começo, meio e fim definido, assim. Não dá pra fazer isso com One Piece. Mas não consigo pensar em nenhum exemplo também. Battle Shonen é muito difícil você fazer isso. Mas é algo que eu gosto, sabe? E, tipo, eu acho aceitável isso se for igual, sei lá, o primeiro anime de Fullmetal.
Você pode fazer a estratégia que faz em Boku no Hero Academia.
Ah.
Que é lançar por arcos.
É.
Lançar uma temporada por arcos. Acabou. Espera produzir uns novos, enquanto você espera a produção desses novos episódios, você deixa o mangá afastando do anime.
É. O Demon Slayer também. É que Demon Slayer já acabou. Eles poderiam seguir ad infinitum agora. Acho que o maior problema de Demon Slayer é simplesmente o tempo de produção. É difícil fazer mesmo.
Isso. Não é que nem uma fábrica industrial que é o One Piece, tá? O Boruto da vida, né? Que consegue fazer infinitamente por muitos tempos, sem tempo de finalização. Não sei.
Pode escrever.
Mas é porque é estúdio grande.
Pode escrever. Né, também.
Estúdio grande que tem grana. Né? É diferente. Ou que não se importa com a qualidade do episódio.
Yeah, eu tô aí. Agora, eu tenho uma pergunta. Filmes de anime são fillers? Por exemplo, One Piece tem um monte de filme. E, se eu não me engano, a maioria deles, ou quase todos eles, ou eles todos, não tem ligação direta com a obra, né? Não interfere na obra, coisa parecida, certo? Não só filme, como jogo também, sim, né? Tem muito jogo de One Piece que tem história original do Oda e aí não interfere na trilogia, na timeline oficial.
É um filme. É um filme à parte. Eu nem considero filler, não. Ele não tá lançado na temporada. Ele não tá ali pra ocupar espaço de temporada.
É uma história completamente alternativa.
É lançado num espaço de tempo completamente diferente, que não vai fazer o mangá respirar ou não.
É, mas ele foi feito pra pegar seu dinheirinho, né? Ele não tem nada a ver com a história.
É, mas o objetivo do filler não é esse. O objetivo do filler é fazer o mangá dar uma respirada, né? Enche volume, dá uma distância. Esse é o objetivo do filler. Pra isso que ele tá ali. Ele tá ali pra ocupar espaço. Uhum.
Mas eu tenho essa dúvida. Você assiste os filmes de anime? Ou seja...
Assisto. Não vou no cinema, mas assisto.
Mas, por exemplo, agora tá com todos os filmes de One Piece...
Não todos.
É, tá quase todos os filmes de One Piece na Netflix.
Eu já vi todos faz tempo. Já tinha visto todos faz tempo.
Eu queria citar como exemplo, mas aqui no meu caso, por exemplo, eu não vi porque... Cara, eu sei como é que tá a história atual de One Piece, eu sei qual que é o nível dos personagens, entendeu? Tá muito estendida. E pra assistir um filme que é um filme alternativo, de uma história alternativa, que tá lá no passado, sei lá, é muito esforço.
Assiste quando te der vontade. Ele não vai acrescentar em nada na história. É só isso que serve. Uhum. Outro item também que eu não gosto que acontece, e não é só em anime, não, em qualquer outro lugar, é o spoiler. Embora eu caça spoiler. Eu sou um idiota. Eu fico caçando spoiler. Eu sei que eu não gosto de spoiler em alguns momentos, mas eu acabo... A minha ansiedade... comanda.
Né? Uhum.
Comanda mais. Eu fico procurando. Spoiler de One Piece, não, senhora. Toda terça-feira eu já tô lá vendo ali. Eu sei que tem alguns lugares que saem. Então eu acabo vendo. Mas tem alguns que eu fujo também. Eu não sei se ele te irrita, o spoiler.
Então, assim... Tomar spoiler me irrita. Mas eu confesso que eu já dei muito spoiler. E muita gente já me avisou que eu tava dando spoiler. E eu mesmo assim dei, assim. Eu fiquei irritado pelas pessoas estarem me xingando porque eu dei spoiler, porque eu achava que não era spoiler. Então, assim, o spoiler me irrita de várias maneiras, não é só tomar. É o quão relativo é pra pessoa. Por exemplo, às vezes eu gosto de comentar, gosto de tweetar, gosto de falar algumas coisas sobre animes, né? São coisas que já aconteceram há muito tempo. Eu não tô falando de algo que é recente ou que ninguém sabia que foi um post-twist, né? Por exemplo, One Piece, o mangá tá acontecendo... E tão rolando coisas muito recentes. Tem coisas que são muito spoiler. Né? Então, eu não vou trabalhar sobre isso. Mas tem coisas que são muito tranquilas. Né? Então, só comentar uma referência que aconteceu esses dias, em algum desses dias, eu comentei uma referência do que tá acontecendo em One Piece. Eu não fui direto. E falaram que eu tava dando spoiler. E ficaram puto comigo. Falaram, para de seguir e tal. Eu falei, ah, tá bom. Mas foi nesse nível, assim. Então, eu acho que spoiler me irrita porque, primeiro, ele é muito relativo pra cada um. Eu, pra mim, eu acho que quando a pessoa vai lá e já posta algo que acabou de acontecer e é muito, muito impactante, a pessoa não teve nem tempo de ver, sabe? Sei lá, One Piece eu leio sexta-feira, não vou aproveitar a quarta-feira pra ler ou coisa parecida. Eu espero um tempo. E se alguém comentar alguma coisa que aconteceu na quarta-feira, eu vou ficar 100% pistola. Pô, pelo menos dá um tempo, sabe? Mas faz sentido isso? Eu fico puto com... Spoiler me deixa puto, mas me deixa puto por vários espectros, assim.
Não, assim... Na verdade, tem uma coisa do spoiler que me deixa irritado. Eu já dei spoiler pra pessoas também em alguns momentos. E depois eu me senti malzão também em alguns momentos. A questão do spoiler é pisar em ovos. Então você tem que saber quando dar o spoiler. Ou quando tá liberado falar das coisas. Né? Porque o spoiler já passou. Então me incomoda o cara que não tem noção de que é que ele tá dando o spoiler. Calma, cara. A gente tá num grupo de pessoas que tem gente que ainda não... Viu o negócio, espera eles pelo menos verem o negócio, dar o spoiler, sabe? Então, tem que acalmar um pouquinho, né? A ansiedade é grande de querer comentar, eu sei, mas segura a onda. Rede social tem isso, putz, incomoda, porque o pessoal não se segura.
Então, é, normalmente spoiler, assim, no nível hardcore, isso acontece em rede social. E que eu acho um absurdo, porque, ó, quando eu lembro de Naruto, né? Eu vou falar spoiler de Naruto e, pô, já faz 10 anos, então, quem não leu mangá, assim, etc, pô, me perdoa, né? Mas quando o Neji morreu, algum colega meu, no Facebook e tal, pegou a página inteira do Neji morto e postou. Falei Sage morto, quase te matei, Sage, foi mal. Mas...
Que é isso?
Mas o Neji morto e postou. Sabe? E sem... completamente desnecessário. Só desnecessário. Não precisa nem falar, Neji morreu. Mas eu só entrei no Facebook, eu não tinha lido o mangá ainda e dei de cara com o Neji morto. Sabe? E isso acontece de um capítulo pra outro no Naruto. É só... Aí, vou matar o Neji agora. Ele mata. Né? E é isso, e é bizarro, e eu tomei spoiler, eu fiquei 100% puto, e eu perdi uma experiência de vida, entendeu? Porque eu poderia estar lendo e ficar chocado com o Neji morto, eu já sabia que ele ia morrer, quando eu fui ler, só fui ler por, né, pra cumprir cota, então, foda. E eu amaldiçoei ele pro resto da vida, eu castei assim, morra, sabe, alguma coisa, e falei, ah, mano, esse cara nunca mais, tomara que ele tome spoiler pro resto da vida, assim, sabe, de qualquer coisa.
O spoiler é uma arte, cara. Tem gente que sabe dar spoiler e não sente remorso nenhum, né?
Que tem prazer em dar spoiler, né? É.
São sádicos esses caras, sabe? Tem que
imaginar. Então, ó, eu já, ó, aí. Olha, vou falar duas coisas que aconteceram comigo. Na verdade, acho que quando eu... Faz bastante tempo também, né? Isso não é surpresa nenhuma também. Eu não tinha lido A Culpa das Estrelas, né? E eu saí com uma amiga, essa minha amiga... Estava com um amigo que eu não conhecia. E eu falei pra eles, eu preciso ler A Culpa das Estrelas, porque eu ainda não li. Aí ele falou assim, ah, o cara morre no final. E foi isso. E foi simplesmente assim, eu não conheci o maluco. Imediatamente já não fui com a cara dele. E mano, nossa, 100% péssima primeira impressão, assim. E aí ele me destruiu a experiência de ler o livro, porque eu já sabia que ele morria. Eventualmente fui ver o filme também e zero surpresa que ele morre, sabe? Tá bom que no filme você tem uma tendência ali, ele fala no meio do filme, ó, tô fudido. Mas, putz, uma péssima experiência. E desculpa se eu dei spoiler pra você agora, Sérgio.
E agora, nesse momento, as pessoas estão desoladas com o Mario porque recebeu o spoiler.
É, o filme já também 8 anos atrás, né? Então, ó, eu dei um spoiler involuntário, eu propaguei o que ele me falou. Mas você entende que eu tinha acabado de falar pra ele, não li. E ele já veio pra mim,
É, foi gratuito, o cara foi babaca. É. Uma vez eu falei pro meu primo que um dos filmes do Batman tinha um personagem e falou, ah, esse personagem é esse. Quê?
Aham.
Nem começou o filme.
Do Nova?
Eu tinha visto outro filme. Em algum lugar aí, não lembro.
Do Nova, só pode ser do Nova. Do Nova tem plot twist, é isso.
Uma coisa assim, então, não lembro mais. Obviamente ele ficou triste comigo.
Até.
E eu fiquei malzão.
Eu ficaria mal. Sim. Ah, quer dizer, não sei, vai, vou pensar assim.
Mas isso é um spoiler, na verdade, que acontece em qualquer lugar, né? Então, assim, não é só em anime. Vou falar uma coisa em anime, que não me cansa, me irrita. Episódio de recapitulação.
Você acha isso é spoiler ou é algo que você odeia?
Não, eu odeio esse troço.
Ah, tá.
Eu odeio. Tipo, eu tava vendo aquele anime 86, nossa, ele tem uns 3 episódios de recapitulação, do nada. Mas por quê?
Do nada.
Por que 3? Um já me irrita, imagina 3.
É que eu entendo a necessidade de capítulo de recapitulação. Eu só não entendo quando eles querem tuxar. Eu acho que tem que ser bem feito, né? Por exemplo, o episódio 0 de Cavaleiros do Zodíaco é uma merda. É tipo o Telecurso 2000 velocidade 2, assim. O narrador, ele tem que ser ligeiro e somente sair doendo de tanta informação que ele enfia ali. Ele quer contar tudo de Cavaleiros do Zodíaco de 2 arcos inteiros em um episódio. E ele consegue. Só que é tanta informação que você sai desnorteado. Parece, tipo, eu na faculdade, na aula de cálculo, sabe? É isso.
Episódio de recapitulação, eu acho que eu entendo, assim, que ele só existe... Por bagunça da produção. Porque, ó, tá tudo atrasado. Não dá pra lançar nada. Vamos lançar um episódio de recapitulação. Porque é muito fácil. Muito rápido. É, praticamente você junta todos os recortes de coisas que aconteceram no episódio, passados. E se precisar uma voz aí, chama a dubladora, dubla ali e pronto. Acabou. Só serve pra isso. E imagino que esse foi o problema do 86 lá, né? 86, né? Que deve ter dado um... pau em alguns momentos da produção ali, cara, que, putz, vamos tacar um monte de recapitulação aqui. O anime é muito bom, Mas realmente, foi demais.
É, assim, é o que você tá falando, mas é. A gente fez isso no final de ano, né? A gente lançou um episódio de recapitulação aí.
Ah, mas uma retrospectiva é uma coisa, né? Isso aí é um clichê, desgraçado.
Mas a gente fez nosso próprio episódio. É que, então, é que assim, eu acho que, como eu falei, dependem de episódios serem bem feitos ou não, né? Tem um episódio de recapitulação que eu acho a melhor, o melhor episódio de recapitulação já feito na história, que é o episódio de recapitulação de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu não sei se você lembra.
Certo.
Você lembra?
Lembro.
O Enraim...
Sim, depois de um grande momento.
É depois de um arco. Depois de um grande arco, eles estão indo pro arco final. E eu acho importante ter esse episódio, porque você relembra toda a trajetória de cada um dos personagens. Mas mais do que isso, ele dá uma evolução pro Enraim que é sensacional. Sabe, tipo, Enraim tem pouco tempo de tela, mas eles dão um crescimento pro personagem, sabe? Pô, ele todo fodido, vendo a destruição da humanidade, ele perde as esperanças e tal. E aparece aí a Trisha Eric, né? E ela fala com ele, fala, não, olha, não perca as esperanças, relembra de Rezenbuu, do cheiro de merda aqui que cai dos cavalos e tal, e é isso. E aí ele lembra de Rezenbuu, né? Mas depois ele só tá cachaçado mesmo, então tá tudo bem. Mas o que eu tô falando parece ruim, mas é um grande episódio, sabe? Eu acho, tipo, uma mensagem super positiva que eles passam, sabe? Eu falo, não, tipo, acredite, tem coisas boas no mundo, vai em frente, se levanta e vem boa pra frente, sabe? E mas depois ele agradece a catuaba que ele tinha tomado e fica por isso mesmo.
Não, mas me incomoda o episódio de recapitulação porque você tá, assim, tá num pique nos episódios que foram indo, cara, muita ação, muita expectativa do que vai acontecer, e você quer ver o próximo episódio também, porque foi louco o episódio que eu acabei de assistir, eu tô louco pra ver, porra, o que vai acontecer, e aí recapitulação, é aquele banho de água fria.
É, igual o filler.
Porra.
O episódio de recapitulação é um filler.
É, mas o filler, ele tem uma necessidade, assim, é pra se afastar do mangá.
Uhum.
O recapitulação, é, pra mim, é bagunça da produção, a gente precisa lançar alguma coisa. A gente não tem o que lançar.
É que eu não sei, eu acho importante ter episódio de recapitulação. Até Chapolin tem episódio de recapitulação, sabe? Tem episódio aquele...
Não, mas tenha um. Tenha um, pelo menos. Só um. Tá bom, eu não critico se tiver um. Eu critico se tiver mais de um. Toda hora.
Se for um a cada hora, ele fica, você acha que abusa disso. É verdade, você tem razão.
Abusou pra caramba.
One Piece...
Eu não vi nenhum episódio de recapitulação deles.
One Piece tem um mini episódio de recapitulação a cada episódio, então...
Tem, ué, fazer o quê?
Tem gente um pior, tem gente pior.
Tem um monte de coisinha, isso acontece. Tem um monte de outras coisas pra mim que eu também eu não gosto. Cara, uma coisa que eu não gosto é aquele anime que a gente vê, que ele é ruim. Mas é muito ruim. Porcaria. Ele ganha uma segunda temporada. E tem um monte de anime, um monte de história que a gente quer ter anime e não tem anime. Cara, isso eu acho tão desesperador, assim, tão injusto.
Qual anime você tá... Mas cita um anime aí.
Não, tem um recente agora. Eu vi na temporada passada. É uma merda, é uma porcaria. Ele chama Shinkanumi, é a fruta da evolução.
Não vi esse anime.
Passou na Crunchyroll, ainda bem. Por que é uma porcaria? Olha, e pra eu falar que é uma porcaria, cara, putz, é porque é uma porcaria. A história é ruim, a qualidade da animação é ruim, eu não gosto de nada, eu não gosto da trilha sonora, eu não gosto de como é a história da vida, eu não gosto dos personagens, nenhum deles. E foi anunciada uma segunda temporada desse troço. E eu vi, puta que pariu, cara. Ainda por cima ele é um isekai. Já chega, né? Tem muito anime isekai. E muito anime isekai merda.
Uhum.
Justo um dos mais merdas que eu vi ganhei minha segunda temporada. E assim... Uhum. E eu tô esperando anos um monte de animes. E nunca teve... Ou nunca tem um anúncio de uma segunda temporada.
Entendi.
Tem algum aí que é bom.
Eu não tô conseguindo pensar em um exatamente. A não ser Haikyuu, assim. Haikyuu, a gente espera as novas temporadas sempre, né? Mas tá, nesse nível tá igual Demon Slayer, assim, ó. Só sempre espera, uma hora chega. Só não sai quando, mas vai chegar.
O problema é quando nunca vem. Fica no escuro, fica abandonado.
Eu não sei qual que é a métrica que eles fazem. Ah, vamos anunciar um anime da segunda temporada. Ou se é, tipo, realmente, o anime... esses primeiros arcos aqui do mangá adaptados pra anime são ruins, depois o anime fica bom. Eu não sei. Pode ser que seja isso.
Ah, eu não sei o critério também, né? Geralmente tem a ver com grana.
Uhum.
Se ele rendeu grana, ok, né? Geralmente... Ou ele se teve, foi planejado também, né? Foi planejado pra ter uma segunda temporada. Não vejo esse problema. Por exemplo, ele não é que nem um Split Core. Que é assim, é aquele anime que ele é planejado pra ter uma pausa de 3 meses. Ele lança por 3 meses, pausa por 3 meses, depois continua por mais 3 meses.
Entendi.
Então assim, ele não é um anime que ele tem uma primeira e segunda temporada. Ele tem uma temporada e uma pausa no meio.
Uhum.
Ele foi planejado assim. Confesso que às vezes eu não gosto dessa pausa de 3 meses, porque eu quero continuar vendo o negócio. Mas eu entendo a necessidade. Ele é muito benéfico, porque você faz com que o estúdio ganha o dinheiro. Então, assim, ele, aqueles 3 meses, ele consegue ganhar dinheiro.
Uhum.
Com esse dinheiro, ele consegue dar, pagar o pessoal e dar sequência para a segunda parte,
uhum,
sendo produzida. Então, dá um respiro. É uma estratégia mais inteligente do que lançar em 6 meses tudo. E daqui a 6 meses a gente espera se vai ter retornar alguma coisa. O problema de lançar esse anime em 6 meses, os 26 episódios, é que ele pode parar no meio.
Sim.
Esse é um risco. O Split Squad não, falando assim, ó, olha, parou no meio, mas tudo bem, já planejamos já, pelo menos não perdemos dinheiro.
Uhum.
Perdemos dinheiro, porque parou antes de continuar o restante. Confesso que eu não gosto de alguns momentos desse Split, porque ele para num momento tão legal, sabe? Para num momento tão bom, e a gente quer continuar vendo, mas aí tem que aguentar por 3 meses, cara, essa angústia. E tem muito anime assim, então me dá um pouquinho de aflição. Mas esse é o tipo de coisa que eu até entendo. Não é que nem aquela coisa de um anime que acabou, teve um ato, que, ou pior, lançaram um anúncio da segunda temporada e ela nunca aconteceu. Nunca veio.
Qual que você tá falando?
Por qualquer anime já fizeram isso.
É, que assim, Hunter x Hunter é um caso que a gente sabe que não é caso da segunda temporada, né? Mas que tá em ato eterno.
É, mas aí é um mangá, né?
Tá, é verdade, né? Boa, boa, verdade. É, mas o anime também, né? O anime nunca mais teve, então...
É, mas o anime ficou muito perto do mangá, né? Então você tinha que esperar o mangá, uhum, a se afastar do anime. Só que como o mangá, ele fica em ato muito tempo, uhum, por causa do autor, então nunca vai ter uma segunda temporada tão cedo assim, cara. É mais fácil ter um novo anime do que uma segunda temporada.
É, eu confesso que existem coisas assim que me irritam, no sentido de, tipo, ter obras boas e obras ruins, assim... Eu sou muito crítico quando eu vou ver um anime, assim. Eu tenho que gostar muito pra acompanhar. Tipo, eu não vou ver um anime aleatoriamente, sabe? Porque eu gostei da sinopse. Eu prezo muito pelo tempo que eu tenho. É, então, pra eu ir assistir um anime, é mais ou menos isso. Um mangá, eu simplesmente leio, eu vejo se eu gosto dos 3 primeiros capítulos. Se eu gostar, eu continuo lendo, senão eu tô suave. Tipo, aconteceu isso com muito manhwa. Tem muito manhwa que eu dropei, assim. Eu queria que eu tivesse essa mesma criticidade pra ver filmes na Netflix. E aí,
olha
aí acontece isso que você tá falando, né? É, tem muitos filmes que poderiam ter continuidade, mas tem o Netflix, filmes originais da Netflix, tem muito filme bunda aí, que principalmente de filme adolescente, assim, que teve segunda versão e é muito ruim mesmo. Eu não vou citar nomes, senão o pessoal vai ficar mais bravo comigo ainda do que já estão. Então, mas a maioria desses filmes adolescentes, assim, e que tem um ator lá da Netflix, que é um ator adolescente, ó, ele tá em todos os filmes ruins.
Ei, beleza, hein, cara.
Ó, Barraca do Beijo é um desses.
Já é um prenúncio.
Mas anime, normalmente eu sou mais criterioso, assim, pra acompanhar, sabe?
Sabe que eu gosto de ler bastante mangá no celular, né? Então eu caço um monte pra ler. Me irrita alguns momentos que eu tô lendo mangá e não tem um novo capítulo.
Isso.
Nossa.
Isso é triste.
E para num momento tão bom. E não é porque ele tá demorando, é porque a Scam morreu.
Aham. Uhum.
Cara, aí eu fico desesperado, me irritado, cara. Porra, cadê a continuação desse troço, cara, que tá tão legal? Aí outro dia tava lendo ali o mangá, aí saiu um novo capítulo. Ah, peraí, quando foi o último que eu li esse mangá?
Uhum.
Foi lá em 2 anos atrás, o último capítulo antes desse. Caramba, o que aconteceu com o povo? Eu já esqueci tudo que aconteceu, cara, pô.
É verdade, já aconteceu isso comigo. Mas é que eu acho que isso é culpa de a gente não ter uma forma viável de acompanhar os mangás que a gente gosta.
Sim.
Você fala assim, pô, mas tem o app da Shueisha lá, né? O app da Shueisha, tipo, é tão igual quanto acompanhar um Scanlator. E o Scanlator, ele lança antes ainda. É, o app da Shueisha, na teoria, ele te avisa, né? Quando tem uma nova obra, né? Quando lançou um novo mangá, né? Um novo capítulo.
É, sim. Não, ele tem o horário, ó. Contagem regressiva e o de horário.
Mas ele te dá uma notificação, né? Alguma coisa assim.
Também, pode ser.
É. Tem muito app que faz isso, né? De Scanlator aí. É... Mas, em todo caso, sei lá, eu não sei se é tão viável assim, sabe? Eu queria que tivesse uma forma, porque mesmo ler no celular, você falou, ó, ler no celular é algo que pra mim é ruim, tá? Eu odeio ler mangá no celular. Eu comprei uma tablet de 10 polegadas pra fazer tudo que eu preciso fazer de forma móvel, só que com uma tela muito maior. É, ler mangá, jogar jogo, etc. Tipo, foi muito mais eficaz você estar numa tablet de 10 polegadas. Comprem uma tablet de 10 polegadas, quem quer ler mangá aí, tá? Antigamente eu tentei fazer isso, eu tinha um e-reader muito ruim, assim, sabe? Um reader muito ruim de PDF e tal. Eu tinha comprado pro mestrado, mas no final não serviu muito pro mestrado, não serviu pra bosta nenhuma, assim. Paguei R$99, né? E assim, era ruim. É, dizem que o cubo dá pra ler bem, assim, mas eu também não acho eficaz. Eu queria que tivesse uma forma de ler mangá que, assim, fosse adaptado tanto quanto é bom ler manhwa no celular. Sabe? Manhwa é adaptado. Então, pô, com o celular, simplesmente vou vendo quadro a quadro, vou acompanhando quadro a quadro e, sabe, eu tô tranquilo com isso. Eu queria que tivesse algo parecido. Mas, putz, os mangakas, eles fazem pensado no formato de mangá, é completamente diferente, manhwa, tal, pô, eu sei. Mas, putz, como é que a gente consegue adaptar, então? Porque livros já se adaptaram, né? Livros também são pensados para um formato específico, mas você tem o PDF ele se adapta ali à sua tela de celular, você, né, quando eu tô no meu, eu também tenho um Kindle, né? Quando eu vou lendo no Kindle, ele adapta as letras. Mas o mangá, como é que eu faço? E se tivesse, tipo, alguma coisa que ele, sabe, ele transforma os quadros de algum jeito e eu consigo ver quadro a quadro, sabe, do mangá? Eu queria que tivesse uma forma eficiente de ler mangá de forma móvel. Eu me irrito com isso, de ler mangá no celular, por exemplo.
Não, assim, de forma móvel, só a pessoa que tá acostumada com esse tipo. Tem jeito, porque o mangá é físico, né?
E assim, se você tá acompanhando o Scanlator, você tem que achar alguma coisa muito boa pra acompanhar. Porque eventualmente, vou ler da web, assim, vou ler de um site, né? Dou o próximo e vem propaganda e dá algum erro, assim, você volta pra primeira página, cara, acontece isso direto.
Nossa, eu tinha alguns aplicativos de mangá que eu gostava bastante e morreram todos.
Então, a maioria caiu, né? Com o app da Shueisha aí, eles mandaram os strikes na maioria deles, né?
O Manga Rock mandaram fechar mesmo, né? Processo em cima de processo, não tinha como.
E a maioria deles usava como base pra ele, assim. Tinha um Manga Bird, alguma coisa assim também que eu usava como app, e acho que também caiu.
Tinha alguns ali também assim, que não eram da mesma qualidade também, que eu lia. Então, ultimamente, eu pego mais do site mesmo, em vez de usar de um aplicativo.
Então, mas aí você abre o navegador, aí o navegador já, putz, perde tempo e espaço da barra de navegação, tudo. Nossa, muito ruim. Aí você clica duas vezes, abre o link, vou ter que voltar, pá. Ou eu estou muito velho também. Tem essa opção também.
O que eu tô fazendo ultimamente? Eu instalei um navegador Adblock, que bloqueia as propagandas.
Uhum.
Então vai direto. É só assim, né, pra eu conseguir ler mangá agora.
Isso tá resolve. Difícil. Isso resolve.
Agora, a questão do hiato do mangá, assim, a pausa no mangá, eu não fico bravo com a equipe. Porque a equipe, putz, o cara tem que se dedicar, é um amor, cara, pra fazer isso sem ganhar dinheiro, né? Putz, eu fico frustrado comigo. Pô, é tão legal e, putz, não tem mais capítulo. Todos os mangás que eu acho legal, eles estão sempre, ainda não acabaram.
Uhum.
Que eu acho, que eu vou encontrando. Então eu sempre tento achar aquele mangá bem grande, sabe? Com muitos capítulos. Pra eu me frustrar só lá na frente.
Não.
Se eu me frustrar rapidamente, vai ser mais tristeza ainda pra mim.
Tô tentando pensar em coisas que eu também desgosto nesse nível, assim. Mas é que eu realmente sou mais criterioso pra ver anime. Então, impressionantemente, eu tô mais de boa com tudo. Mas as coisas que você fala, eu também me identifico.
Quer ver uma coisa que me irrita muito em anime?
Ah.
Legenda desincronizada.
Ah, é. Mas aí é normalmente quando a gente vê de animes que não estão, né, legendados de forma oficial.
Não, na Crunchyroll eu achei um episódio assim, de algum anime.
Ah, é?
Puta, eu fiquei putaço, cara, porque, porra, eu tô pagando o serviço e eles me oferecem essa porcaria de...
Ah, é? Não, mas aí você vai entrar numa SK que eu realmente fico puto pra caralho, que é o aplicativo da Crunchyroll, que eu acho muito ruim. Em tudo, em todos os lugares. Impressionantemente, sabe? O app da Crunchyroll é ruim em tudo.
Eu tô começando a usar o app da Crunchyroll, cara... E assim, ele não me informa muito bem o anime que estreou naquele dia.
Não.
Tão bem assim,
não. Não, não.
Cara, eu entro em sites de anime e falo assim, ó, nesse dia hoje tem episódio tal, 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 tal. Já tem esses animes aqui, você pode ver. Lá, eu não consigo achar... Eu entro no navegador, por exemplo, ou entro no meu celular, cadê? Cadê os episódios
você tem, hoje? O que você precisa fazer, você tem que adicionar aquele anime numa sua lista, manualmente ir lá olhar e ver se qual que é o número do episódio, se ele tá na frente, se tá atrás, etc, ou se você já não assistiu. Você entra nele de novo. Tem muita gente que fala, pô, você é muito velho, você acostuma aí, gente nova releva isso, mas, putz, usabilidade de aplicativo hoje em dia é tão fácil você prever essas coisas, é tão intuitivo, sabe, você fazer essas coisas. Netflix tem isso, sabe, todos os aplicativos de streaming fazem do jeito certo. Menos a Crunchyroll. Crunchyroll na web é ruim, Crunchyroll nos videogames são ruins, né, porque não tem aplicativo pra TV smart, né. Então, tudo é muito ruim, pra device é ruim, pra, sabe, pra web é ruim, tudo é ruim, mano.
Cara, eu tô tentando, ainda tô apanhando com esse aplicativo do Crunchyroll.
Eles precisam fazer algo muito mais simples, mano. Eles literalmente abraçaram a ideia de fazer algo japonês, assim, que é... Tem muito conteúdo na tela, e você não sabe pra onde ir, sabe? E você fica perdidaço, ó. Será que eu tô logado? Será que eu não tô logado? Às vezes o aplicativo perde sessão, aí você clica, aí você espera uns 3 minutos, depois ele volta à sessão. No PS4, assim... Sabe? Eu desisti. E fora que ele perde, assim, se ele perde um pouquinho da conexão, assim, só um pouco, ele não dá buffer na merda do vídeo, ele imediatamente perde a qualidade. Então, várias vezes você tá assistindo animes com baixa qualidade do nada. Se ele começa com a qualidade muito boa e do nada ele vai pra 240p. Do nada, tipo, fica tudo quadriculado. E eu termino de ver assim. E é uma experiência muito ruim. E eu pago por isso. Todo mês. Há anos. Há uns 5, 6 anos.
Cara, mas assim, eu... Naquele dia eu fiquei muito bravo, porque... Por que que ele tem legenda desincronizada, cara? Porra, eu tô pagando. Não é um fansub que eu tô ouvindo, assistindo um site de graça. Caramba. Mesmo no site de graça, eu fico puto. Mas assim, porra, eu mereço, porque eu tô vendo de graça.
É que no site de graça, pra você chegar no vídeo, você teria que passar por 3 pop-ups, fechar 2 abas, sabe, que se abriram.
Fora o risco de vírus, né, porra.
Então. Fora o risco de você ver um banner assim, e falar, parabéns ao céu, você ganhou R$400 mil. Eita, sabe, ah, não, é verdade, não é só um banner.
Os de apostas também, que parece uma hora, então.
Os vídeos, os banners que aparecem por cima, é isso aí.
Cara, mas assim, aquele dia me fiquei bem bravo, hein?
É que se a gente for falar de aplicativo da Crunchyroll, assim, a usabilidade do aplicativo da Crunchyroll não é a única coisa que me incomoda. Eu acho que eles, com o monopólio que eles estão criando, eles podiam abraçar mais conteúdos. A gente já falou de J-Drama aqui, etc. Eu acabei vendo muito filme live action, muito filme em geral, assim, japonês, na web, porque não tinha tradução, ó. Live action de Bakuman... não sei que a gente tá falando live action aqui do nada, assim, mas não tem em nenhum lugar. Assim, por que que não tá na Crunchyroll? Por que que não é licenciado? Eu acho que tá no pacote da Toei também. Por quê? Porque não tem público? Será que se não tivesse não tem público também? Por que que a Crunchyroll não expande a área de comércio deles, assim? Então, eu também tô pagando por isso, sabe? E querendo ou não, eu pago quase o mesmo preço da Netflix. A Netflix tem um catálogo imenso. Que também inclui animes e filmes também, então...
Eu confesso também que eu fico um pouco bravo com a Viki, mas eles fazem de propósito. O Rakuten Viki. Porque assim, eu não vou pagar o Rakuten Viki. Dólar. Porra, o dólar tá muito caro. Gente, acho que é o quê? $10, posso lá, pra conta premium. Então eu vou assistir de graça. Mas pra assistir de graça, eles vão te meter propaganda no meio do episódio. Né? Só que eles metem 2 propagandas seguidas, de 15 segundos. Depois avança em algum momento. E assim, são as mesmas propagandas, no mesmo dia. Aí alguns dias depois eles mudam o tipo de propaganda, mas são as mesmas propagandas. Mas às vezes eu esperava assim, ah, pelo menos eles dão uns 20 minutos de distância. Tem dias que eles põem uns 5 minutos de diferença, cara, de propaganda e outra. Cara, eles fazem de propósito, pra te irritar, pra você assinar essa porcaria da conta premium.
A YouTube tá no mesmo nível. É que nem dói mais em mim, assim, porque tá igual ao YouTube.
Tá triste, né? Tá triste. Cara, eu vou falar de mais coisas ainda que me...
Manda aí.
Coisinha. Scam mal feita me irrita.
O que que te irrita?
Mas isso aí é culpa... Scam. Mas isso é minha culpa, porque eu tô querendo ver de graça.
Quero ter que fazer um bagulho de graça que ele pirateia.
Eu tô reclamando coisa que eu tô vendo de graça. Então, assim, é que nem reclamar de legenda sincronizada de fansub de anime. Cara, não mereço. Agora, erro de capa, sim. Isso aí é chato pra caramba.
De capa?
Tá pagando... Capa de mangá, porque você tá pagando pro troço.
Da editora.
Da editora.
Nossa, ainda bem que você não comprou os mangás de Dragon Ball da Conrad.
Eu tinha do lado passado, né, então...
Você tinha coleção?
Ah, eu tive na época do papel sulfite.
É isso mesmo, esse era um tapa na sua cara. Assim, era um erro atrás do outro.
Mas eu relevo porque era um começo de coisas, né, que o pessoal tava tentando entender. Pra começar, papel sulfite. O negócio tá querendo ver esse negócio em placa, né? Então vamos gastar ao menos. Hoje em dia fica difícil. Nossa, saiu uma notícia recente. Uma capa com um número por cima do número ali.
Era pra ser da Panini.
Tacaram 4 em cima de 3.
Eu não sei se era da Panini ou JBC, mas era isso mesmo.
Nossa, aquilo lá foi nojento, hein? Porque é caro o mangá hoje em dia. Se fosse um mangá barato, ok, mas tá caro esse troço.
Hoje em dia tá bem difícil eu comprar mangá. A Dani compra mais que eu, assim, então eu acabo pegando os dela, mas... Você tem que ser muito criterioso quando você vai comprar hoje em dia também. Você tem que gostar... Normalmente você já leu a obra e você vai acabar comprando porque você quer ter a coleção física, né?
Olha, geralmente se eu for comprar mangá ultimamente, só se for o primeiro volume. Isso, só por curiosidade. Porque não me dá mais vontade nenhuma de comprar uma coleção. Tá muito caro. Tá caro demais. Não dá pra manter uma coleção assim. Eu vou falar ainda mais 2 coisinhas que ainda me irritam. Uma é básica. Anime com CG. CG mal feito ainda.
Calma, tá. Em 3D? É isso que você tá falando?
É a computação gráfica.
Tá.
Do nada. Ou melhor, o anime que é feito totalmente só em computação gráfica que é mal feito.
Tipo qual?
Vou falar 2. Um é o Berserker em CG.
Tá.
muito ruim, uma porcaria, porque o CG é muito ruim, porque tava muito mal feito.
É, eu concordo.
Então, assim, eu acho que não compensa. Mas vou falar de um outro que eu gostei muito, nossa senhora. Só que aí isso me leva a uma outra coisa que eu também não gosto, que é final ruim. Tem um anime que eu via muito tempo atrás, 2017, nossa, faz tempo, ele chama Seikai Surukado. Ali é um anime misterioso, né? De repente aparece numa cidade grande um cubo gigante que vem alienígenas. E esses alienígenas vieram com a proposta de melhorar, evoluir a humanidade. Cara, mó legal, misterioso, tudo mais. Uhum. Com CG. CG não é aquela grande qualidade, mas eu tava relevando. Porra, a história tava boa, né? Então assim, eu não gosto de CG ruim, mas eu consigo relevar. Quando tem uma história boa, compensa. Cara, mas o final foi tão ruim. O último episódio, eu tô falando. Foi todo o resto, não. Todo o resto era maravilhoso. Chega o último. Nossa senhora, fizeram uma salada mista. E aí eu não consigo mais separar, cara. Porque eu fico lembrando daquele CG. Assim, porque o final foi ruim. E aí eu já fico associando. O CG é ruim. Eu não gosto de anime com CG. Só que o problema não foi o CG. O problema foi o resto. Foi o final, o último episódio, cara. Que estragou tudo. Vou falar de anime que tem CG que eu não vi, ou não acompanhei, ou não tava prestando atenção. É tipo a Jin. Eu não prestei atenção nele. Teve duas temporadas. E é CG. Mas ele parece bom. Mas eu não vi.
Uhum.
Mas tem outros aí que, putz, cara, eu não consigo aceitar, não consigo engolir, não desce, cara. Putz, muito mal. Eles fazem isso pra economizar dinheiro, pelo visto? Eu imagino, né?
Provavelmente.
Mas poderia melhorar ainda mais a técnica. Dá pra melhorar.
Uhum.
Eu acho. Não adianta fazer algo grande e mirabolante que não vai dar certo, eu acho. Ainda mais 12 episódios, putz, é complicado. Mas tem uma última coisa que realmente eu não gosto. Mas eu não gosto mesmo. Mas aí não é só a cultura de anime. É de tudo.
Ah.
Eu tô procurando alguma informação no YouTube sobre... ou na internet, sobre alguma coisa que eu gostei, que eu vi no anime.
E não mangá, é de anime.
De anime, de mangá, essas coisas. Mas vale pra tudo.
Ah.
E eu encontro aquelas matérias com títulos sensacionalistas.
Ah, é?
Que não traz nada.
Uh-huh.
Ou de matéria, sabe? E não traz nada do que tá no título.
Assim. Você achou um vídeo, tipo, ó, beleza, você tá procurando sobre Demon Slayer. Aí aparece uma thumb com caps lock lá, tudo em caixa alta, e o youtuber com uma cara chocada na capa, é isso?
E o título maneiro, assim. Olha, isso acontece com o protagonista.
Uhum.
Que legal. E aí vou ver... Ah, tá, isso eu já sabia.
É. É meio que isso mesmo.
Isso foi contado no anime. E não é chocante. Cara, isso me irrita mais tudo, porque na minha timeline agora aparece só essas porcarias.
É, você tem que falar pro YouTube, eu não quero que me recomende isso. Ó, eu preciso falar que assim, se você continuar sendo recomendado por esses vídeos, vai convergir pra uma lista muito específica de YouTubers que só fazem isso. Então, eu acho que o jeito mais fácil é, deixa eles aparecerem e bloqueia. E bloqueia esses canais específicos desses YouTubers. Você vai ver que nunca mais vai aparecer pra você. Eu acho mais eficiente.
Cara, tem uns canais que eu gosto, que fazem as coisas decentes. Só que acaba se misturando com os outros, que contamina tudo. E aí aparece, e eu fico puto. Porque eu não quero que esses caras apareçam. Eu quero aqueles ali que eu gosto, que eu sigo, que eu entendo, que é bom o negócio.
É.
Que são coisas que eu realmente não sei, eu quero saber.
É. Nossa, eu também odeio isso. Eu não suporto. É que esse é o modus operandi do YouTube, né? É, eu acho que, assim, muita gente cresceu como influenciador e no final é simplesmente alguém genérico. Tipo, só comenta coisa genérica, mas faz o marketing muito bem. Então, esse é um grande, grande nicho de influenciadores, de produtores de conteúdo que se baseiam nisso, né? A pessoa, sei lá, o canal dela é simplesmente comentar notícias na internet. Né? Vai lá, pega uma notícia, lê, né? Coitado do J-Box, assim, com quantidade de youtuber que, sabe, pega notícias deles e lê e ganha mais visualização que eles, assim, é gritante. Mas é isso. E são youtubers genéricos que não conseguem destrinchar notícia, não conseguem discutir, não conseguem dialogar e tal. Isso me incomoda. É modus operandi, assim, é bizarro. Eu pessoalmente, eu parei de consumir muito... é difícil consumir vídeo no YouTube hoje em dia. Principalmente pra ver um conteúdo desse nível de mangá, anime. Deixa eu ver qual que é a opinião dessa pessoa aqui sobre tal coisa. Eu parei de ver, porque é muita enrolação.
Não, cara, assim, é aquele ar misterioso que me irrita. Ou aquelas listas. 10 coisas sobre tal. E ele te desperta a atenção. E a gente vai dar uma olhada.
4 fatos que você não sabia sobre One Piece. É, aí o Luffy comeu Gomu Gomu no Mi. Se bem que, né, agora não posso mais falar mais nada sobre isso. Olha, puta, peguei... Nossa, eu peguei um tema muito ruim. Que bosta. Mas tá, você entende alguma coisa nesse nível aí, vai. Tipo, cinco coisas que você não sabia sobre Fairy Tail. E aí vai falar coisas genéricas, assim, que você encontra no Google, sabe? Você digita, assim, cinco fatos Fairy Tail. E você tem a pauta pronta.
Nossa, cara. Isso dá pra fazer tantos episódios.
Teve youtuber que já caiu por isso aí. Eu não vou citar nomes, né? Mas teve youtuber que copiava conteúdo de youtuber gringa aí e caiu por terra.
Ah, eu lembro dessa história. Eu lembro, velho. A gente... Foi desmascarado.
Foi bonito. Mas olha só.
Não, na verdade, assim, me irrita ver essas coisas, mas o que me dá mais satisfação é esses caras desmascarados caídos.
É, nossa, não é um prazer bonito, assim? Eu, se tem uma thread no...
É
nossa.
Legal, é uma paz de espírito.
Se tem uma thread no Twitter, assim, eu já tô clicando, nem sei o que que é, assim. Mas se é uma thread de cancelamento, eu já tô abrindo, assim, pra ver o que que é. Olha, agora se for, eu até vou rever esse vídeo, assim, desculpa a pessoa que aconteceu, eu entendo os seus casos, eu entendo que é difícil você estar no YouTube, eu entendo que é uma puta pressão, eu entendo tudo isso, mas é bonito você ver, quando é por isso que eu amo jornalistas também, né, não é que esse cara fosse jornalista, mas a timeline dele contando os fatos é uma coisa tão prazerosa.
Nossa,
é,
segue o fio.
É uma coisa tão prazerosa. Ah, mas é isso, eu também, ó, eu evoluo isso, cara... tá? Ou seja, eu não gosto de conteúdos, eu vou falar de animes e mangás aqui, genéricos. É, eu não tô falando, eu odeio sensacionalismo, é verdade. Mas eu odeio conteúdo genérico. Ah, você pode falar, mas vocês também produzem conteúdo genérico e tal. Cara, normalmente aqui eu dou opiniões, sabe? Tipo, eu gosto de dar a minha opinião sobre alguma coisa, eu gosto ou não gosto. E é por isso que tanta gente reclama também, né? Normalmente a gente muito mais reclama do que qualquer outra coisa. Mas eu não vou ficar comentando fato. Porque, mano, eu não quero pegar uma pauta da internet e, tipo, ler. Tipo, eu não quero entrar, sei lá, no Fatos Curiosos e pegar cinco fatos sobre Naruto que todo mundo conhece e recontar de uma forma diferente. Não é isso, cara. Eu não tô fazendo conteúdo sob demanda. Eu tô falando coisas que eu quero me expressar. E eu acho que isso é completamente diferente. E é por isso que eu desgosto tanto. Eu tenho a minha percepção, né? Eu gosto de produtores de conteúdo que se expressem sobre algo. Né? Muito mais do que vão lá e faz um vídeo genérico sobre cinco coisas que você não sabia, ou sempre cinco coisas sobre a Gomu Gomu no Mi que você não sabia. E agora você sabe porque você tá lendo mangá de One Piece. Mas é isso. Dei spoiler aqui, hein?
Cara, tanta coisa pra reclamar.
Não, não. Eu sou... Desculpa, gente. Eu sou a senhorinha da fila do caixa lá quando você vai no supermercado que reclama do preço da bala, tá? É, eu tô acostumado com isso. Eu espero que os ouvintes, assim, tipo, eles não se... Não fiquem muito, sei lá... Não tem uma palavra, mas se sintam muito ofendidos, sabe, com as coisas que a gente tá reclamando. Normalmente, assim, tipo, eu tô muito de boa, assim, pra anime e mangá, que nem eu falei. Eu só acompanho, sou muito criterioso pra ver, assim, então tem muita coisa que eu, tipo, não gosto muito. É, eu realmente só, por exemplo, que nem eu falei de One Piece, eu realmente não gosto de como eles estão lidando com o anime agora. Eu prefiro ler o mangá, né? E o próprio mangá também tem coisa que me irrita, que às vezes eu acho muito texto, sabe? Mas é a forma como o Oda trabalha, né? E aí é uma direção de arte, não tem nada a ver com marketing ou capitalismo, etc, né? É, mas enfim.
Ah, isso aí tem uma explicação, claro, óbvia, pra tudo isso, Mário.
É.
Estamos ficando velhos.
Isso é verdade.
A primeira coisa que vai embora quando você fica velho é a paciência. É.
Então eu perdi...
Isso eu já aprendi faz tempo.
Eu perdi já tô velho há uns 20 anos já, então, porque a paciência se esgotou há muito tempo.
Enfim, né, vamos terminar aqui então esse podcast, galera. Espero que tenham aproveitado sua Páscoa. E agora vai ficar melhor ainda, né, com esse momento de ódio. Esse momento de reclamação ou desabafo, não sei, entendam como vocês quiserem aí, mas enfim. Mas comentem, né, entrem aqui nas nossas redes sociais, entrem no nosso Discord, comente também sobre mais coisas que vocês não gostam que acontecem em animes, mangás, que te tiram a paciência, né.
Uhum.
Mas é isso. Então, vamos fechar aqui e falou, né. Até a próxima vez.
Falou. Até a próxima.
Tchau, tchau. Oh,